Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Balística Forense, do criminalista ao legista de Levine Mad Miranda, é uma obra técnica de ciência forense publicada pela editora Rubio, identificada pelo ISBN 978-55-495-6018. Seu foco declarado é a balística terminal, isto é, o estudo dos efeitos produzidos pelo projétil ao atingir o corpo e outros alvos relevantes para a investigação. Em 13 capítulos organizados em duas partes, o livro aproxima dois campos que precisam operar de modo articulado o trabalho do perito criminalista, voltado para vestígios, dinâmica e local, e o do legista, voltado para a interpretação médico-legal das lesões e da morte. A primeira parte, a trajetória do projétil, trata de feridas por projéteis, determinação de trajetos e classificação de disparos conforme a distância. A segunda, a atuação do legista, inclui cavitação temporária, estimativa da hora da morte e perícia de local de crime. A proposta é oferecer uma base integrada para a leitura técnica de evidências, sem reduzir conclusões periciais a sinais isolados. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a balística terminal como eixo entre a arma, o projétil e a lesão. O traço mais definido da obra é a ênfase na balística terminal, também chamada balística de efeitos. Em vez de se concentrar apenas nas características mecânicas de armas e munições, esse recorte privilegia o que ocorre quando o projétil interage com um alvo, especialmente o corpo humano. Essa escolha é central para a medicina legal e para a criminalística, pois a lesão não é uma simples marca que revela automaticamente a dinâmica do fato, ela resulta da interação entre projétil, energia, tecidos atingidos, ângulo de incidência e circunstâncias do disparo. O valor técnico desse enfoque está em criar uma ponte entre o vestígio observado no cadáver e as hipóteses examinadas no local. Uma interpretação consistente precisa considerar conjuntamente a morfologia das feridas, a direção provável do trajeto, os elementos encontrados na cena e a documentação pericial disponível. O livro se diferencia, assim, por organizar o tema a partir da consequência médico-legal do disparo, e não somente da identificação instrumental. Para o leitor em formação, isso ajuda a entender por que conclusões sobre distância, posição ou sequência dos eventos exigem prudência metodológica, para o profissional. Reforça que a balística terminal demanda linguagem comum entre especialidades, a descrição lesional do legista e a reconstrução material do criminalista devem ser compatíveis, mas não podem substituir uma a outra. Em segundo lugar, feridas por projéteis e determinação do trajeto interpretação, não automatismo. A primeira parte do livro aborda os diversos tipos de feridas causadas por projétil e a determinação do trajeto. Esses temas são decisivos porque a análise das lesões de entrada, saída e dos danos internos fornece elementos para discutir a direção percorrida pelo projétil no corpo. Contudo, a utilidade pericial dessa análise depende de evitar inferências automáticas. Um trajeto corporal descreve um percurso anatômico. Ele não equivale, por si só, à trajetória completa no espaço nem resolve isoladamente a posição relativa entre vítima, atirador e arma. Movimentos corporais, postura, obstáculos e alterações produzidas após o fato podem influenciar a leitura final. Ao aproximar feridas e trajetória, a obra enfatiza uma sequência racional de exame observar, descrever, relacionar e somente então interpretar. A descrição detalhada preserva o dado objetivo. A interpretação deve ser apresentada como conclusão sustentada pelos vestígios disponíveis. Essa distinção é relevante tanto para laudos quanto para seu emprego no processo judicial, onde uma conclusão excessiva pode gerar falsa certeza. O assunto também mostra a complementaridade entre necropsia e perícia de local. O exame médico legal esclarece o caminho do projétil nos tecidos, enquanto a investigação criminalística confronta essa informação com projéteis, estojos, danos no ambiente e demais vestígios. A reconstrução tecnicamente defensável nasce da convergência ou da explicitação de divergências entre essas fontes, e não da leitura isolada de uma ferida. Em terceiro lugar, classificação da distância do tiro e os limites dos sinais periféricos. A classificação do tiro de acordo com a distância entre a boca do cano e o alvo constitui um dos conteúdos explicitamente anunciados para a obra. Trata-se de questão frequente na prática pericial porque resíduos, fuligem, o chamuscamento e determinados padrões de lesão podem auxiliar na diferenciação entre disparos realizados a contato, a curta distância ou de maior afastamento. Porém, tais elementos não devem ser tratados como uma escala universal e infalível. Sua manifestação depende de variáveis como arma, munição, condições do disparo, interposição de roupas, superfície atingida e preservação do vestígio. Por isso, a classificação exige exame atento do corpo, das vestes e, quando pertinente, do ambiente. A relevância do tema está menos em fornecer rótulos rápidos do que em demonstrar a necessidade de correlação técnica. Uma lesão cutânea deve ser analisada em conjunto com a roupa correspondente. Uma conclusão sobre distância não pode ignorar que o tecido pode reter ou modificar resíduos. Do mesmo modo, a ausência de um sinal esperado não autoriza, isoladamente, excluir uma hipótese, inserido no diálogo entre criminalista e legista. Esse tópico reforça a importância de registrar fotografias, acondicionar adequadamente os materiais e formular conclusões compatíveis com o grau de suporte empírico. A distância do disparo pode ter impacto na discussão de versões dos fatos, mas o livro, pelo escopo descrito, a situa dentro de um conjunto de achados, não como prova autônoma de intenção, autoria ou circunstância jurídica. Em quarto lugar, cavitação temporária e a compreensão dos efeitos além do calibre, na parte dedicada à atuação do legista, o livro inclui o estudo da cavitação temporária. Esse conceito é importante para compreender que os efeitos de um projétil não se limitam ao canal permanente deixado pela passagem física do projétil. A transferência de energia pode produzir uma expansão transitória dos tecidos ao redor do trajeto, cuja expressão varia conforme as características do projétil e a resposta dos diferentes tecidos. A inclusão desse assunto reforça a proposta de tratar as feridas balísticas como fenômenos biomecânicos e médico-legais, não apenas como orifícios externos a serem classificados. Em termos interpretativos, a cavitação ajuda a explicar por que lesões internas podem apresentar extensão e complexidade que não são plenamente antecipadas pela aparência superficial, ao mesmo tempo. A análise pericial deve respeitar as particularidades anatômicas, tecidos com densidade, elasticidade e conteúdo distintos respondem de formas diferentes à energia transmitida. Assim, não é metodologicamente adequado inferir a dinâmica inteira de um evento apenas pela dimensão aparente de uma ferida ou pelo calibre suposto. Para o legista, o tema orienta o exame interno e a documentação das estruturas lesadas. Para o criminalista e demais operadores do sistema de justiça, ele evidencia por que descrições técnicas não podem ser simplificadas em fórmulas visuais. A abordagem da cavitação temporária diferencia a obra de manuais centrados exclusivamente em armas e munições. Ao colocar a fisiopatologia do ferimento no centro da análise balística. Por último, hora da morte e perícia de local como componentes da correlação médico-criminalística. A segunda parte também reúne estimativa da hora da morte e perícia do local do crime, ampliando o alcance do livro para além da lesão produzida pelo projétil. A estimativa do intervalo pós-morte é uma inferência médico-legal que deve ser construída a partir de sinais cadavéricos e das condições concretas em que o corpo foi encontrado. Seu resultado tem natureza aproximativa, não devendo ser apresentado como um horário exato sem base excepcionalmente robusta. Essa cautela é especialmente relevante quando a informação é confrontada com relatos, registros ou hipóteses investigativas. Já a perícia de local organiza o contexto material em que os fatos ocorreram, posição do corpo, condições do ambiente, vestígios balísticos, vestimentas e relações espaciais entre os elementos observados. Ao colocar esses dois assuntos na mesma seção voltada ao legista, a obra sinaliza que a atuação médico-legal não termina na necropsia. O dado obtido no exame do cadáver ganha significado mais confiável quando confrontado com a cena, e a leitura da cena se torna mais precisa quando considera os achados anatômicos. Essa integração tem consequência prática direta: preservação do local, documentação adequada e comunicação entre equipes são condições para reduzir contradições evitáveis. O livro, portanto, parece orientar o leitor para uma visão sistêmica da prova pericial, na qual balística, tanatologia e análise do local contribuem com limites e possibilidades próprios para a reconstrução técnica do evento. Em conclusão, balística forense do criminalista ao legista é indicado principalmente a peritos legistas, peritos criminalistas, policiais, delegados, profissionais do Ministério Público, magistrados, advogados e jornalistas que necessitem compreender o significado técnico de vestígios relacionados a disparos. Também tende a ser útil a estudantes de medicina e de direito que busquem uma introdução especializada à interface entre medicina legal, criminalística e investigação. O benefício prático da leitura está em organizar questões frequentemente tratadas de forma fragmentada, como descrever feridas por projétil, como discutir o trajeto corporal. Quais cuidados cercam a estimativa da distância do tiro e por que a interpretação depende da articulação entre necropsia e local de crime? Intelectualmente, a obra favorece uma compreensão mais rigorosa dos limites da prova técnico-científica. Ela chama atenção para a diferença entre vestígio, hipótese e conclusão. Aspecto indispensável em contextos processuais nos quais conclusões expericiais podem ser simplificadas ou usadas além de seu alcance. Seu diferencial. Em comparação com livros mais voltados à balística interna, externa ou à catalogação de armas, é a centralidade da balística terminal e de seus desdobramentos médico-legais. A divisão entre a trajetória do projétil e a atuação do legista explicita essa passagem do evento físico ao exame do corpo e à leitura integrada da cena. Não substitui protocolos institucionais, exames laboratoriais ou a atuação de especialistas habilitados. Mas oferece um referencial técnico para compreender por que esses procedimentos são necessários e como seus resultados se relacionam. Se você quiser apoiar Levi Inimad Miranda, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!